Mas, ô Bessa, era para começar a gravar a que horas mesmo?
9h30.
Era às 9h30,
eu mal dormi.
Que horas é que são? 9h57.
Eu mal dormi para estar aqui. E está o Vasco Elvas ali a pintar-se toda.
Ó Vasco, para quem está no áudio, antes de mais, muito bom dia, muito boa tarde.
Ó Vasco!
Estou eu e o Tomás.
Quando quiseres.
Sentados aqui nas cadeiras à espera que o Vasco, que chegou atrasado aqui ao estúdio...
Não, mas temos aqui o noivo, a seguir vem a noiva.
Exato, temos aqui noivo, temos aqui Pedro Granger também.
O padrinho, Pedro Granger, exatamente. Faltam-me 3 relógios.
Era o que eu esperava.
Olá a todos.
Olá.
Tudo bem?
Bem-vindo, Vítor.
Para vir vestido à treinadora ou não?
Bem-vindo, Vítor.
Tudo bem. Está tudo bem.
Alguém levava este treinador a sério? Eu acho que não.
O quê? Não era para vir vestido seriamente à treinadora?
Não, estás ao treinador. Tu estás ao treinador.
Vocês vieram iguais?
Não, tem calma.
Vocês vieram iguais.
Eu tenho aquele registro. Desculpa, a mesma ideia. Iguala?
Não.
Não é bem igual.
Pois não. Tu estás mais descontraído.
De ténis ou sapatilhas.
Tu és mais Guardiola.
Então tu vieste de...
Eu vim à Vítor Bruno.
Vieste à Vítor Bruno.
Kit completo.
Inclusive o cabelo.
Exatamente.
Tu vieste.
Eu vim. Só.
Tu vieste.
E tu? Tu estás muito confiante para o que tens vestido.
Não. Eu no último episódio, nas últimas semanas, tenho vindo... Tenho havido afrontas à minha filiação clubística, não é?
Okay.
Benfica.
Eu queria dizer aqui... Okay. Tu é que tu fizeste...
Não, mas eu fiz o humor e houve pessoas que levaram isso para a realidade. E, nesse sentido, eu tenho apenas um clube.
Ah, muito bem. Muito bem.
Muito percebes, bem. Acho eu tenho
onde
apenas
é que isto
um
vai
clube,
acabar? Isto é onde está a começar.
Que é o Sporting Clube de Portugal.
Onde é que isto vai acabar?
E, nesse sentido, eu venho aqui dizer que, quando o Sporting precisar de mim...
Mas essa gravata não é bem Sporting. É mais...
Ah, tem calma,
nem sei bem.
Tem calma que ele vai pôr agora outros detalhes.
Agora, eu gostava de ter aquela no blazer, sabem? Ter o...
Ah, o símbolo.
O pinzinho.
Yeah. Como é que estava? Está bem a gravar?
Está
mais ou menos.
Está mal, mas está aceitável.
Está aceitável?
Para estar a fazer agora, está. Tu a pensar, se estou na dúvida, se tu agora vais começar a dizer não, o meu clube, e depois metes uma gravata do Vitória...
Não.
Não, isto podia é só ser. Sporting.
Vocês não foram ver o Braga?
Pois não.
Não
pois
foram
não.
ver o Braga.
Ah, pois não foram ver o Braga, não.
Não, porque o Tiago também diz estas coisas descabidas.
Houve
em direto.
Uma pessoa nos comentários do YouTube que se ofereceu para vos dar
pois
casa.
Foi. É pá, mas é um bocado estranho. É um bocado estranho.
É um bocado.
É um bocado estranho.
Sinto que estou um bocado sério demais.
Só ofereceu...
Não, estás bem, estás bonito.
Um bocado sério demais, pá.
Estás bonito.
Mas eu não sei se algum jogador tinha.
Mas se for preciso dar um treino, também estou cá para dar o treino, pá, percebem?
Não, é que vocês sabem. A roupa não está a combinar com a personalidade que ele transmite. Estão a entender isto?
É que isto é tudo guionado. Sabes, quando ele diz, estou um bocado sério demais, eu já sabia que ia fazer isto. Olha, camisola de treino.
Agora é o Paulo Bento, pronto.
Agora o que é que ele tem por baixo?
Hã?
E calça de fato, nunca ninguém
deu
não,
pode estar frio também, e nesse sentido, se tiver frio, imagina, treinos em novembro ou em dezembro.
Mas também estou cá. Serias o Paulinho, de calções?
Não tinha calções, pá. Pronto. Mas tenho aqui casacos também. Mas continua.
Só me preocupa uma coisa, é que o saco que ele trouxe é gigante.
E, portanto... Não, mas calma, ele era da Puma, agora é da Macron, é isso? Não consigo ver.
Porque eu treino o Sporting em todos os anos, todos que eles quiserem.
Não, tu treinas os Júniors no ano,
hã?
Depois shops.
Não, mas imagina, se o Sporting eventualmente descer de divisão. Eu também estou cá para treinar o Sporting, percebes?
Ah, muito bem, muito bem.
Se o Sporting desta divisão, eu também estou cá.
Transparente, não, senhor Limpinho.
Tu adaptas-te à realidade,
não foi? Sim, imagina.
Senhor Limpinho.
Imagina, Sporting para onde vai à Champions? Clube russo.
Isto parece já o gajo.
Clube russo que ia jogar.
Frio. Por acaso, ele tem razão numa coisa, que é, ele vem preparado para ser treinador em todo o lado.
De qualquer equipa.
Sim, sim.
De qualquer equipa. Apenas só do Sporting.
E só do Sporting Clube Portugal.
Exato. Tu eras aquele treinador que dizia o nome todo do clube? Ou dizias yeah, só
bem,
o
sim,
Sporting?
Senhora.
Sporting Clube Portugal, sempre.
E tu,
agora,
Futebol Clube do Porto?
Futebol Clube do Porto.
Claro.
Futebol Clube do Porto.
Futebol?
Bem, está a
aqui a questão é... tu agora vais ter que gravar assim.
Vou ter que gravar assim.
Não, mas ainda há mais qualquer coisa.
Não consigo fechar
mas
isto.
Mas digo-te uma coisa,
assim.
tu em dinheiro, tu já deste muito dinheiro ao Sporting, atenção.
Pá, eu tenho...
Eu vou-te ser honesto, eu comprei isto do Porto e tenho aqui a etiqueta que eu vou devolver.
Não,
Vasco, porque eu não quero um
Porto. Vasco, eu tinha isto já há muitos anos.
Ok.
Porque eu faço coleção de camisolas do Sporting, na medida em que sou um dos maiores Sportingistas deste país. E pronto, agora sim, estamos bem.
Futsal.
E o Carlos Xavier enviou-te uma camisola dos anos 90.
A malta do futsal precisa dessa roupa toda. Jogar em pavilhão.
Ah, pois é, isto era de futsal, já.
Comprei isso aí, gigante de futsal. Tens mais alguma coisa?
Repara no
não, tenho
repara
só.
No
se um dia a seleção precisar de mim, também cá estou.
Oh, pá, muito bem.
Só treino dois clubes, Portugal e a minha seleção.
Muito bem.
Camisola treino da seleção, está bem?
Muito bem.
Mas preferes qual primeiro?
Hã?
Preferes qual primeiro?
Prefiro o Sporting Clube. Sabes esses aí?
Não, pá, tu não podes gravar assim.
Estou bem, pá.
Não vais ter
estás
que
bem?
Há aquela malta, pá, que me irrita tanto, que é a minha seleção é o Sporting.
Não.
Eu não me vendo ao Jorge Mendes. Tá
ah,
aí?
Sim, Jorge Mendes.
Como é que é a seleção do Jorge Mendes, não é?
É.
Essas aí que um gajo manda.
Não, e depois é aquelas listas, tens tipo 23 convocados, 17 são dos Jorge Mendes.
Depois, depois irrita um bocadinho que é...
Atenção, mas depois também não se faz para fugir a isso.
Não, claro, mas atenção. Eu já discuti com algumas pessoas que é a seleção do Jorge Mendes. Que eu não duvido que o Jorge Mendes tenha a sua influência, não é? Mas depois dizes assim, ah, então este também é de Jorge Mendes e não foi convocado.
Ah, mas assim, pá, mas é porque ele não quis, pá. Porque ele não quis,
sim, tu desmontas a teoria, mas ainda
exato,
assim...
Mas não dá, sim, sim.
É, mas a teoria da conspiração, no fundo, não é?
Uhum. Epá, não sei se é bem conspiração, atenção. Eu não sou não sou aquele comentador tipo, isso é tudo ingenuidade e coisa...
Okay. Não... ok.
Eu trouxe aqui uma coisa para o Vasco, já que ele veio vestido a Porto. Não sei se tu precisas ou não, aqui os árbitros. Aqui, então.
Opa, ser árbitro não é bem a minha vocação.
Uma camisola de árbitro, senhora.
Quem é que isso tem a ver com o Porto?
Não sei, também não percebi a referência.
Mas olha, o Vítor Bruno não
quer leva... vestir do árbitro ou do Porto?
O Vítor Bruno não leva amarelos, normalmente.
O Vítor Bruno não leva ou leva?
Não leva muito amarelos.
Não leva muito. Tem uma boa relação com a arbitragem.
Tem.
Vocês sabem se o Porto já acabou, não?
Não, ainda está a jogar.
Como é que
está a jogar? Está, neste momento, está 2 igual. Quando eu entrar...
É, está tipo 29-28 tipo handball.
Não, porque o árbitro tem anulado os golos dos outros.
Ok.
Então, e tu explica a tua escolha, Tomás, de outfit. Que isto
a minha escolha
para quem, mas para quem está a ouvir o podcast pela primeira vez, nós explicámos. Que é, hoje o Tiago lançou o desafio de irmos vestidos como treinadores que seríamos. Pá, o Tiago trouxe o armário e agora queria perceber a tua escolha.
Repara, eu não poderia ser aquele treinador que vai com aqueles fatos de treino largos. Estão a ver? Sim. Pá, o jogador tem que levar a sério. Okay. A forma como tu passas a mensagem. Imagina, vais treinar, melhor, vais com a tua equipa à Eslováquia. Pá, tu não podes chegar lá, sais do avião e tal, chegas ao estádio e o pessoal pensa que és o roupeiro.
Ok.
Pá, não é para mim. Por isso, adotei este look casual, elegante.
Que dá para tudo, não é?
Que dá para tudo.
Sais do estádio e vais ao salto de presunho e fazes assim também.
Repara, vencemos a partida. Vencemos a partida. Podemos ir sair à noite tranquilamente.
Ok.
Dá para tudo.
Ok.
Por acaso, eu gosto quando o treinador diz... Tu eras o treinador que bebia copos com os jogadores? Há esses aí que é que
acho que hoje em dia é difícil.
É, não é?
Acho que hoje em dia é
difícil. Sim. Epá, o que é beber copos com os jogadores? Tipo, jantares e coisa ou ir para a noite?
Não, é aquele treinador que também finge que é jovem e que quando vão jantar fora ele diz: é pá, olha, traga uma garrafa.
Ah, sim, sim.
Não, mas olha, o Amorim.
O treinador não está a ver. Exato, faz essas piadinhas.
O Amorim, de certeza, que janta com o Paulinho e com os Gaio.
Não, o Amorim chega às 11h30.
E com o Viena.
Com o
Viena tem que jantar.
Eu sinto que o Ruben chega às 11h30. E quando os jogadores estão tipo a começar, ele, como é o pai, dá-lhes assim uma assídia e diz: agora eu vou-me embora.
Sim, aproveitem. Não vou ver nada.
Não, mas é a palmadinha, já estou a ver. Eu não estou cá, mas estou a ver.
Sim. O Ruben, que queria saber aqui a opinião mais futebolística aqui do Tomás, que é: jogamos agora o Sporting, jogou agora na Liga Europa, não é? Vencemos por 2-1 o Sturm Graz. É Sturm Graz ou é Sturm?
Sturm
Graz. E na conferência de imprensa antes, o Ruben disse que, como é a panagem dos treinadores, que é, quando jogamos para as competições europeias, nomeadamente para a Liga Europa, o treinador diz sempre que vai jogar a equipa que melhor se adequar ao adversário. Mas de repente joga o Bragança, claramente joga. Ou seja, é mesmo por se adequar e por termos que ter posse e aquelas coisas, ou porque é tipo,
não.
Liga Europa, mete o Bragança,
claro.
Não é
um bocado de gestão, jogos 3 em 3 dias, claro. A prioridade é o campeonato, e pá, e sabes que este grupo vai dar para o Sporting passar, só se fores muito incompetente é que não passas. Por isso dá para meter ali 3, 4 jogos utilizados.
E depois eu acho
o Génio Catamo, o Nuno Santos tem que descansar.
E depois o Sporting está lá a perder 1-0 e o Ruben lançou os melhores, não é?
Sim, que quando... enganei.
Exato.
Quando lhe perguntaram foi, porquê que lançou os melhores? Não, porque o jogo estava
a pedir.
Estava a pedir outras coisas. Não, porque são os melhores, Ruben.
Sim, mas querias que lançasse o quê? Olha, nós estamos a cagar para isto.
Sim, opá,
honestamente.
O Bragança e o Génio Catamo não
aquele
são assim
nada especial.
Aquele puto
com o cabelo à foda-se, já não joga há 3 jornadas.
Exato.
Yeah.
O Bragança...
Mas és daqueles que achas que o Bragança teve mal ou teve bem?
Não, pá, eu acho que o Bragança é o que já falamos. Eu gosto do Bragança porque é o jogador fetiche que recebe a bola e levanta a cabeça e faz aquelas coisas que os médios modernos fazem, mas falta-lhe alguma intensidade.
Mas olha que até teve bem defensivamente nesse jogo.
Eu não domino o futebol para ver o preenchimento dos espaços. Okay. O que eu vejo é, o gajo recebeu, acho que recebe a bola, demora muito tempo a soltar, falha muitos passes, não mete bem o pé.
O Bragança tem o efeito ao contrário. Há o médio tipo Rinaldo,
sim,
que é sempre apreciado porque está ali a correr feito maluco, e o Bragança é o contrário.
Sim.
Ainda assim, há a malta Costa, porque mas é fino, é um médio que toca bem na bola.
Tenho aqui uma questão, que é, eu acho que às vezes há médios, e eu acho que no Porto também senti isso um bocado, que é no Foco do Porto, pá, que jogar a dois não tem intensidade para jogar a dois.
Acontece, mas vou-te dar um exemplo.
Se o Bragança, por exemplo, tem intensidade para jogar a dois.
Se calhar há dois anos... Mas tu dizias que o Vitinha não podia jogar a dois.
Ah, não, o Vitinha sempre teve muita intensidade. Agora o Grujic...
É um médio agressivo, mas o Vitinha não é muito alto, não é muito largo. Normalmente a tendência das pessoas é, pá, este gajo para um meio campo a dois não.
Ok,
não
percebo, dá. Percebo.
Ou mesmo o Motinho. Mas... Claro que atenção, o Motinho é um médio intenso.
Mas são aqueles gajos baixos que são todos,
é isso,
não é?
É isso, é isso.
Uhum. Tipo, é isso.
Não, mas exato. Às vezes esse tipo de médio é uma questão de ser aposta ou não aposta e o estereótipo está construído. E depois ou destróis, lá está, neste caso com a aposta do Conceição e na forma como foi trabalhando o jogador, ou então o Vitinha estava ali na fronteira de ah, ok, toca bem na bola, mas não dá para jogar no meio campo a dois e tal.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que mais rapidamente dá para jogar esses do que dá para jogar um Gruitos, sabes? Tipo do que um gajo lento e alto e que chega sempre atrasado.
Percebo,
porque
percebo.
Pá, estás sempre a...
Porque esse é alto, mas não tem velocidade de deslocamento.
Exatamente, né? Epá, e é duro de rins, virar, sim, etc.
Num para um mas e é. Tal.
Mas é. Acho que está na hora dos gajos do Sporting que tratam bem a bola, tipo o Trincão. Um gajo que tem técnica, mas pá,
é isso.
Mais Trincão, bora, vá.
Pouca atitude competitiva. Parece que não quer ser jogador da bola.
Pô, mas ele é. Vocês lembram do Trincão? O Trincão no Braga era um grande craque.
E no Sporting já teve.
Sim, já provou.
Boas. Aliás, ele tem jogado de bom jogador.
Quando entrava no Barça também desequilibrava sempre.
Mas na pré-época. Pá. O ponto forte dele foi a pré-época.
Se calhar não vi mais do que a pré-época.
Os highlights uma vez.
Mas é assim, o Barça também não é muito fácil, não é?
Sim, mas eu sentia que quando ele entrava, pá, tinha ali um ou dois rasgos. Agora no Sporting, pá.
Não, sei. E é aquela história, tu vais do Braga para o Barça, tem tudo para correr mal, não é?
Pois, olha, sabes quem é que com 28 anos vamos ter Bragança e Trincão no Braga, como os verdadeiros jogadores
à Braga. Ser.
Não, mas repara, o Trincão faz jogadas que, pá, é de bom jogador.
Pois, claro que
só tem zero continuidade.
Sim, 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 é de bom jogador, é de craque.
Ou seja, um mau jogador não faz certas jogadas que o Trincão faz.
Deixa-me dar esta ressalva, que estamos aqui antes do Sporting jogar. Portanto, eles podem ter feito um hat-trick cada um, sim, com este jogo e parecemos uns
três
burros.
Três assistências do Bragança.
Exato,
e três do Trincão.
Uns burros a falar.
Ah, sim, mas era bom. Eu gosto que um gajo diga coisas para se enterrar no futuro.
Mas isso é porque
quando é bom.
Já, claro.
Sim.
Claro. Percebo-te.
Como é que chegou o Porto, que eu não vi? Conta-me tudo.
Pá, o Porto, eu também digo-te que vi num casamento.
Olha, ouviste,
não é ideal.
Ouviram o meu jogo para a Champions?
Não vi.
Shakhtar.
Foste tu?
Fui eu, mas o Vasco não mandou mensagens.
Não, mas eu não. Eu digo-te uma coisa: eu estava num casamento.
Na terça-feira estavas num casamento?
Ah, terça-feira, desculpa, estou a falar de sábado. A terça-feira não estava. Terça-feira vi, sim, senhora. Tens razão, Vivi.
Já mandaste a tua mensagem?
Já disseste alguma coisa para nós?
Com o Galeno,
já mandaste alguma inside joke para nós?
Para te identificar lá na. Ah, mandaste?
Mandei, mas vocês não estavam atentos. Mas
tu tens que dizer a banda triste.
Mas atenção, não. Vamos fazer isto novamente. Eu vou mandar outra.
Exato.
Mas vocês têm que identificar, não posso ser eu a revelar, porque assim não tem piada nenhuma.
Ok, diz-me.
Ok, mas podias dizer o que é que disseste agora, que já não vamos ouvir essa.
Foi no jogo Atlético Madrid-Real Madrid.
Foi ontem.
Ah, pá, eu vi um bocado, pá.
Já tinha dito outras, mas.
Eu estava a preparar o podcast.
Atenção, eu tenho feito um esforço para incluir uma sempre em todos os jogos.
Ah, tu és a dizer coisas em todos os jogos?
Vocês não ouvem. É a prova de que vocês não são meus amigos, no fundo.
Epá, não, então, mas olha, Tomás, onde é que tu estavas sexta-feira pelas 23h30?
Já não me lembro, calma. Pronto. Sexta-feira, 23h30?
Bem, estava a ter a namorada, queria um louco.
Não.
Isso foi na quinta-feira.
Este silêncio de cantar no cabaré.
Às 9h45.
Bem, este silêncio...
Não, é que os meus fins de semana são largos.
Sim.
São largos. E então...
Pronto, eu e o Vasco estávamos a trabalhar em Passos de Brandão. Estavas em Passos de Brandão ver-nos trabalhar?
Recebi um convite.
Pois não.
Não recebeu. Mas havia lugares, pá.
A pagar.
Sim, apagante.
Era um auditório de 1000, havia lá um.
A pagar, mas com um copo de água incluído.
Portanto, na mesma medida em que...
Não, mas ele tem razão nisto, que é...
Mas eu não sabia...
Mas não podes não palmar uma boca no Atlético... Eu ontem, por acaso, vi um bocado do Atlético Real, em que o Atlético ganhou...
Por quanto?
3-1.
3-1.
Vitorioso.
Sim.
Vi até o golo do Cross.
Ok.
Do Cross? Okay. Ah, foi cruzamento.
Foi Cross, sim.
Do Cross. Depois passaste para o Braga Boa Vista.
Foi cruzamento, ok.
Depois passaste para o Braga Boa Vista.
Lá está ele. Depois passei para o Braga Boa Vista.
Não sabes nisto, eu fico.
Mas não, nem passei para o Braga Boa Vista. Depois passei para jantar.
Olha, não sei se vocês viram o Petit, depois do jogo. Aconteceu a expulsão e tal, ele disse, sob a arbitragem do Soares Dias, mais vale estar calado. Isto porquê? Ele já não recebe ordenado. Se ainda vai ter que pagar multas.
Não, mas nós estamos cá.
É complicado.
Nós, se não for assim uma
é complicado.
Estamos cá, estamos.
Exato. Estamos cá para pagar uma multa do Petit.
Do Petit.
Do Petit.
Epá, eu acho que ele devia ter falado, porque não se faz. Mas isso é o meu comentário sobre...
Como é que foi a expulsão? Eu não vi.
Repara, o Seba Pérez fez uma falta a meio campo.
Sim.
Epá, depois... Ok, tudo bem. Não, mas repara. Amarelo questionável. Epá, e depois vai, diz ali qualquer coisa ao árbitro, vai para trás e fica ali com os braços e tal.
Sim.
E depois recebe o segundo amarelo.
Pá, eu fico.
Não, meia hora eu acho que os árbitros.
Atenção, fosse... capitão, sim.
Tem a abraçadeira ali.
É, pá, mas nem sabes o que é que ele disse. Vamos depois ler no Conselho de Disciplina, porque ele vai escrever, o Arthur Soares Dias.
O presidente do Boa Vista disse: na Champions não mostravas amarelo. Foi o que ele disse. Agora, se é verdade, não sei.
Na Champions não mostravas o caralho do amarelo, ou filho da puta do caralho.
Yeah. Pois, foi,
só que em colombiano.
Isto pode levar pis, porque
aqui
um bocadinho...
a questão é: pois pá, mas eu também acho que os árbitros ouvem demais ou não? Tipo, parece que não há lei. Ali não podes dizer tudo.
Eu acho que sim, mas não pareceu que o jogador estivesse a insultá-lo. Estava a queixar-se, estava a reclamar.
Sabes como é no NFL?
Mas eu estava a dizer filho disto e daquilo.
No hockey no gelo. Em que do nada eles podem dar à porrada, pá, e ninguém se mete.
Até ir ao chão.
Acho que deve haver isso
só com o árbitro.
Pá, com o árbitro devia ser um gajo. Tipo, o mitra lixado. Estás a olhar para quem? Levas amarelo já.
Sim, sim, sim.
E depois, se tivesses contra... 2 minutos de porrada com o árbitro, mas se o árbitro fosse um animal, tipo Jorge Fonseca.
O Soares diz atenção, tem 2 metros quase, acho eu.
Porra, pois tem.
É alto.
Está bem, mas tem carinha de árbitro. Pá.
Sim, sim, sim.
Tem,
sim,
ok.
Não é? Tem carinha de árbitro.
Por acaso, eu acho que o Vasco Alves tem carinha de árbitro. Não te
olha, acabou. Está bem, eu não estou para estas coisas.
Não, é do Porto. Não, era aquele que gesticula imenso.
Não, ele é do Porto, portanto, nesse sentido.
Exato. Pronto, estamos aqui com estas referências. Tudo, sério, acho que deviam pôr em tribunal, porque isto não é um contexto humorístico.
Exato.
Isto é discurso sério, não é discurso não sério.
Processado.
Recebemos um presente do Alverca.
Mas parece, tipo, imagina, tu interrompeste de uma forma que parece que eles acabaram de chegar.
E veio agora o carteiro entregar.
Mas já está aberto. Alguém abriu o nosso presente do Alverca. Lê lá o que o Alverca nos enviou.
Opa! Foda-se.
Aí é bem.
Eu não
parece...
consigo ler, mas...
E essa folha tem quantos gramas? Não, é daquelas mais caras.
Veio a cavalo.
Yeah,
vieram de cavalo.
Tocou a corneta quando chegou.
Pam, 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 pam.
Exato, é isso.
Caros Tiago, Tomás, Vasco, Produção e Solverde. Simpáticos, inclui toda a gente, não é? No Futebol Clube Alverca Sade, primamos pela inovação e por projetos disruptivos. A gênese da Alverca TV, produtora multimédia e imagem de marca do clube desde 2016...
Parece que nos vão processar.
Ah, por acaso está no canal 95 da Mel, eu já vi. Focou-se na...
E na nós, qual é?
Não sei.
Pronto.
Focou-se na autenticidade, na criatividade, como motor de combustão para o avanço. Revemo-nos, por isso, no podcast Jogo pelo Jogo, qual somos adeptos e achamos bastante piada à menção ao nosso clube no nosso episódio, no episódio com o nosso amigo Cândido. Quem é que me ensinou? Lembram-se, por acaso?
Eu sei essa história. Foi quando ele estava a falar da entrada em campo dos jogadores do Porto com as lágrimas. Tu disseste o Alverca cheio de medo a dizer que era um amigável, coisa deste género.
Ah, ainda por cima não, nem foi positivo, não é?
Foi de quem se lembra do Alverca, daqueles tempos em que a Anique estava entre os postos do Alverca e a Anique esse depois foi para o Benfica.
Mantou a jovem prodígio.
Exatamente.
Claro.
Presidente do Alverca, que era? Luís Filipe Vieira.
Pinta Costa.
Não era Luís Filipe Vieira o presidente do Alverca?
Era. Na altura era.
Terminam com: muitos parabéns pelo projeto, esperemos que alcance o sucesso e reconhecimento que merece. Deixamos ainda a nota que, embora não seja um clube grande, foi e sempre será um grande clube.
A grandeza mete-se nestes gestos.
Não, a grandeza mete-se no smile que depois meteram no fim. Assim.
Exatamente.
E isso é uma grande. Isso é que grandeza, que tipo de grandeza é que estás a falar?
Continua sendo um excelente trabalho, FC Alverca Futebol Sá.
Obrigado, Alverca.
Obrigado, Alverca.
Pelo presente.
E que subam de divisão.
E agora sim, camisola. Ai, é bem que espetáculo.
Que camisola.
Não, olha que eu gosto.
Yeah.
Olha que eu gosto. Eu gosto.
Da capa.
Uhum. Eu gosto. Agora, quem é que vai ficar com isto?
Jogo pelo jogo.
Muito
bem.
Vamos
muito
usar bem. Isto num dos nossos amigáveis.
Eu não troco isto do Sporting Clube Portugal por nada, atenção. Claro, só pelo do Alverca. Claro. Eu sou um vendido. Guimarães, Alverca, tudo.
Guimarães.
Vitória, Vitória.
Pá, Guimarães.
Não, porque eu tive.
Mas o Vitória, pá.
Ele não vai aprender. Vamos estar no episódio 329. O Guimarães é uma equipa muito forte.
É pá, grande Alverca. Porra.
Não, eu gostei.
Olha, agradecer muito ao obrigado. Alverca.
Epá, e é bonita a camisola.
Portanto, agora, qual é o desafio? Dizer nomes de clubes.
Claro, mas
toda a hora.
Podemos é referenciar isso, pá.
Exato. Tem que ser discreto.
Porque é Manchester City, Bernardo Silva, Mateus Nunes.
Não, mas esqueces do hashtag. Hashtag Manchester City. Exato.
Hashtag Manchester
City. Que é para eles verem, ali no meio dos 2 milhões e 900 mil comentários.
Essas coisas emocionam-me, pá.
Por acaso é bonito.
Emocionam-me, sim, senhor.
Agora, eu acho que o grande rival do Alverca. Quem é o grande rival do Alverca?
É uma boa pergunta.
Também me digo-te uma coisa.
Vá, queres ver em quem é que é o rival do Alverca Futebol?
Joguei eu 13 anos no Atlético Clube Marnense e nada, não é?
O Vila Franquense. O Marnense, tu devias ter camisolas do Marnense.
Eu tenho, com o meu nome e tudo.
Certo.
Com o meu nome e tudo.
Com o teu nome, mas que
tenho uma com o nome do amigo meu que também roubei.
Desiniciados.
Juvenis.
Ah, pronto, ok.
Que é daquelas que tem o teu nome, porque imagina, aquilo não tinha sempre o nome. Só quando estavas no Nacional...
Pois era.
Porquê?
Para dar outro aspecto.
Pá, não, porque de repente Nacional já há orçamento para teres uma camisola com o teu nome. Só que não podes... É sempre a mesma.
Sim.
É sempre a mesma camisola.
Não, mas eu gosto às vezes do financiamento desses clubes. É a pastelaria não sei de onde e é o...
Ah, sim.
O pneu, stand, oficinas não sei do quê.
O stand do, é do tio de um gajo que joga lá.
Exato. Estás a brincar, mas quando estava no Mafra... Nós tínhamos sempre bolos e pães, etc. Sim. Porque o pai ou o tio ou não sei quem era padeiro ou pasteleiro e ele vai lá no fim.
Mas há alguma coisa mais clássica do que aquela Santos pós-jogo de
fiambre da semana passada.
Fiambre com aqueles chumos cheios de açúcar.
Sim.
Um bongo.
Um bongo.
Tu chegaste a jogar federado e coisas assim?
Eu cheguei a jogar. Eu joguei na Torre, não federado. Pá, lá está. Eu fui com. Caso é uma história engraçada, porque um amigo meu que. Tinha jogado a Torre quando era puto e eu daqueles gajos com pá, muito mal perder, um bocadinho inseguro no seu futebol. Eu não, o meu amigo.
Ah, o teu amigo.
E o meu amigo é daqueles que tipo que se irrita bem e duvida imenso das suas capacidades enquanto futebolista. E uma vez desafiou-me, tinha jogado na Torre com 10 anos, pá, e aos 15, aos 16, desafiou-me e disse: pá, eu vou à Torre outra vez fazer treinos, tu fores comigo. Porque eu acho que, pá, sinto que podemos ficar uns dois e não sei o quê, tipo, pá, vai ser bacana. Eu joguei lá quando era puto, gostei imenso do ambiente e não sei o quê. E eu estava um bocado, tipo, pá, não apetece muito, pá. Porque aquilo era, os treinos eram à noite, era longe de casa, eu gosto de dormir. Mas, pá, lá fui, chegamos ao primeiro treino e havia dois treinos de captações. Primeiro, jogámos, eu não sei o quê, o gajo jogou bem, eu também não joguei mal. Segundo treino, fomos lá outra vez. E eu relembro, pá, o gajo é um gajo com muito mal perder, muita raiva, tinha alguma raiva de mim, alguns picanços de futebol já antigos.
Estou vendo aqui isto vai desembarcar.
Pá, de repente acabou o segundo treino e o gajo começa com a mania, tipo, bem, Tiago, não sei se tu ficas. Eu tipo, pá, também se não ficar, também, eu a cagar.
Humilde, sim.
Eu tipo, pá, também se não ficar, também, humilde, olha, não há problema nenhum.
Ou já... seja, tu ficaste ele não, já estou a ver.
Pá, acabou.
Eu comecei logo na primeira
palavra. Não, claro.
Sim. Acabou. Eu sou muito bom e ele era muito mal.
Pá, não, mas a cara, o gajo ficou desolado. Porque o treinador ainda por cima foi ter com ele e disse, tipo, Chiquinho, é pá, devias ter vindo cá só, era tipo a tua performance em 2005 estava boa, pá, não tinhas que vir. Sim. Não tinhas que vir outra vez. E o gajo achou, ok, o humor é para ficar. E foi tipo, pronto, agora arruma as coisas. E aí fiquei eu.
Podia ficar só naquela de animador, se era um gajo porreiro.
Era um gajo porreiro.
Pá, podia ficar.
Para o balneário, não é?
Podia ficar para o balneário.
Mas só fiquei lá um mês, e vocês, tu que jogaste num nível assim mais amador, eu fiquei lá um mês e irritou-me um bocado, fiquei um bocado triste, porque lembro-me no primeiro treino oficial, definimos o capitão da equipa, que era um gajo, que era, imagina, o Roberto. E definimos, e houve um grande discurso do treinador que disse, pá, nós temos que ser uns para os outros, trabalhar em equipa, e por isso o Roberto vai ser o líder no balneário e fora dele. O Roberto vai ser o líder aqui e fora. E vai provar isso hoje no primeiro treino. Bora lá, Torre, caralho! Fomos para o campo. De repente estamos lá a fazer exercícios de remate. Recebe, dá, remata. Recebe, dá. E nisto eu estou na fila, assim, à espera do meu remate. E veio o Roberto. Roberto, não me fico disso. Veio o Roberto e diz, tipo, passa-me aí, Roberto! E manda-me assim um coiso. E passou-me à frente. E eu achei que estava a brincar. Pá, não fiz um remate. Por causa destas brincadeiras, tipo, pá, eles viram ali, cara, não tem rinha, pá, este bet de merda, não fiz um remate.
Ah, mas tu foste vítima de bullying, não foi?
Fui vítima de bullying e fiquei um bocado triste, já não percebi. E cheguei a casa e disse, olha, eu não quero ir mais. E não fui.
Que, até hoje, não foste mais depois disso? Não fui mais. Porque o Roberto disse...
Pá, não fui mais porque, tipo, fiquei um bocado tipo, mas tu não eras para ser o pai de todos?
Não, mas
cara... ser mal para mim,
sabes que eu fui capitão e não dizia uma palavra. Eu era aquele miúdo caladinho, não dizia nada. Ou seja, no fundo eu treinava bem e tal... Capitão, não precisas dizer nada.
Não precisas dizer nada. Mas também tens o primeiro a falar à imprensa.
E liderava
tu tinhas esse problema?
Não.
O treinador queria alguém que fosse falar à imprensa
não. Não, mas mesmo no grupo. Mas tipo, eu não puxava por ninguém. Puxava por mim.
Sim. Não, mas no sentido que é, também não dizias merda.
Tomás, faz aquilo. Pá, eu fazia.
Mas eu, por exemplo, eu era daqueles. O Cândido estava a dizer isso também, que é. Eu acho que era demasiado brincalhão para.
Pois eu não.
Para ser capitão.
Chegava ao treino, fazia e ia à minha vida.
O treinador estava a dar uma palestra. Se enganaste numa palavra, isso era a primeira vez. Estás a ver? Tipo,
sim.
Desse género. Mas sim, portanto...
Mas, por exemplo, discurso pré-jogo. Pá,
eu
sabia lá o que é que havia de dizer.
No juvenis
fica... Oh, bora malta, bora.
Sabes,
malta.
Ganda discurso foi o do Pedro Barbosa quando fomos... Já viram o DVD do Sporting, Bastidores do Campeão?
Pá, por acaso nunca tive a oportunidade de ver esse nosso grande DVD, desculpa lá.
Que é o DVD quando o Sporting foi campeão em 2001 e 2002. Eu agora estou a falar imenso do Sporting.
De cinema porque... neste domingo.
E o Sporting recebe, acho que é o Benfica, e tínhamos que... É Benfica, não é, Vato?
Sim.
Daquele jogo que se calharmos eram os campeões. E empatámos um igual.
Eu gosto. Veio uma voz do além, hã? Sempre a confirmar as nossas.
Sim, no Anjardel.
E para quem não sabe, está o Varandas atrás das câmaras.
Não, o próprio Pedro Barbosa.
Sim, e sim. O Pedro Barbosa diz: malta, esforço, dedicação, devoção e não sei o quê, dá um bom discurso ali. E eu lembro-me.
Mas estás a ver, há esse tipo de malta que é, por exemplo, Vasco Elvas. Tu não dás nada que ele vai fazer um grande discurso motivacional. Mas depois transcende-se.
Este cabelo também.
Não, mas isto, eu era capaz de fazer um discurso
motivacional. Não, tu eres capaz.
Não, mas daqueles que vêm aqui do coração, sobe com raiva.
Duvido. Sim, eu digo-te uma coisa. Mas olha que duvidas mal. E vou fazer agora, imagina que agora faziam.
Fazem um discurso, para o jogo. Isto
que é, eu era daqueles gajos que treinava muito bem, pá. Eu era mesmo
não, esforçado. Acredito. Não, mas estou a falar, pá, tens de ter primeiro aquela alma.
Claro, percebo.
Tens de ter jeito com as palavras, de certa
mas
forma.
Mas eu acho que tu também me vês no registro. Pá, claro que eu era um gozão do caraças quando jogava a bola. Mas eu nos treinos era tão esforçado que eu acho que as pessoas conseguiam perceber.
Eras um exemplo, se calhar.
É pá, no treino.
Mas isso era o meu estatuto de capitão. Este gajo é certinho, inclina os outros a fazer como eu.
Eu lembro-me do treinador numa palestra dizer: o Vasco treina que nem um cão. É, que é tipo, eu era carrinhos, eu comia a mesma relva. Porque também nessa altura estava a ficar no banco.
Sim,
né? Claro. Então tens que te transcender um bocadinho.
E depois quando não metiam era tipo, estamos ao mister, você disse na flash interview que quem joga são os treinam melhor, os correm mais.
Ah pá, sim, chegou a acontecer.
Cheguei a ver histórias do género. Carlos, não sei, nome fictício mais uma vez. Carlos, pá, estás a ser o melhor em campo, mas vais descansar agora um bocadinho. Não, qual é a lógica aqui?
O treinador chegou-me a dizer, houve um treinador, que só me treinou um ano, que disse...
Nome?
João, pá, não sei, nesse é o último nome. Que disse assim, quem me dera ter mais jogadores como o Vasco. Mas pronto, aí ele hoje não vai jogar.
Vocês
porque é um jogador que treina bem, que não sei o quê, e que aceita depois, e que está pela equipa. Pá,
e que aceita que fica assim no banco, e quando aceita não diz
quando
nada.
Não tomas bem depois de um
não
jogo,
queria pá, polémica no balneário.
Pá, eu chegou a ir buscar iniciados para pôr no meu lugar.
Sim.
Putos mais novos.
Mas atenção, isto, cuidado com o que eu vou dizer. Na formação há muita gente que treina e não devia treinar. Tem zero sensibilidade para lidar com miúdos.
Obviamente. Claro. E depois é assim, o foco demasiado no resultado. Pá, um puto tem que experimentar a jogar a lateral, depois a, se estás a formar jogadores... Claro que tens de focar com os resultados, mas também tens de tentar potenciar a capacidade.
Não, até porque não estás a formar jogadores.
Eu agora já estou a falar mais homens. Já estou a falar mais como observador do que como ex-jogador da formação. Que é, pá, tu tens treinadores que passam o jogo todo aos gritos. Estica! Pá, calma, deixa o rapaz ter a bola 2 segundos, ele já estica. Mas passas o jogo a gritar, para quê? O que é que vais ganhar com isso?
Pá, eu tive
não vais ganhar nada.
Eu vou só para terminar este tópico, para não ser aborrecido. Pá, eu tive um treino com um treinador que era... íamos jogar contra uma equipa que batia longo, então o gajo estava no meio campo, cheio de bolas, e mandava um charuto, tipo, opá, a nível de iluminação do estádio,
sim,
estás a ver?
Sim.
Limpa, limpa! E o objetivo era tu mandares, pá, tirares a bola. Há uma vez que eu recebo a bola, pá, poquia, dominei aqui, pá, quase que me mandou para fora do treino, que é tipo, quer é que vocês batam na frente, charuto.
Jogas demasiado bem futebol.
Tiveste treinadores conhecidos, não?
Não.
Olha, eu tive 2. Okay. Filipe Ramos.
Ok.
Filipe Ramos.
Tu eras gajo de jogar de t-shirt para dentro, das calças? Das calções.
Tenho fotografias dessas. Jogada... Mas depois tirava, atenção.
Podemos fazer agora em pós, Bessa.
Mas se eu encontrar isso, podemos. Pá, começava o jogo, camisolinha dentro do calção, claro. Entrava em campo assim, depois eventualmente acabava...
Sim, Benzias.
Mas era esse tipo de jogador, estás a ver? Claro que certinho, a regra é assim, pá, é assim.
Benzias-te e entravas com o pé direito?
Não, isso não. Okay. Não, digo-te, pá, a regra é camisola para dentro do calção. Eu jogava camisola para dentro do calção.
E se fosse jogador também exagerava
bem. Se fosse jogador, tinha essas todas.
O quê? Eu tinha uma bíblia.
Não, mas olha, para abrir a bíblia assim... Filipe Ramos, lembras-te?
Começava a olhar para cima.
Filipe Ramos.
Filipe Ramos?
Do teu Sporting Clube Portugal.
Então não me lembro. Filipe Ramos. Quem é que era?
Filipe Ramos jogou no Sporting. E Chiquinho Carlos do Benfica.
Mas em que ano? Ui, não sei quem é.
Isso
em
que
ano?
Já é muito antigo.
Em que ano é que jogou o Filipe Ramos?
Anos 90.
Não sei quem é que é. Ok, pronto. Olha, também joguei no Carlos Xavier, curiosamente. Nas colinhas do Carlos Xavier.
Jogaste... Lá está mais um motivo para ele dar uma camisa.
Joguei nas colinhas do Carlos Xavier e a minha mãe... Pá, é realmente, às vezes... As mães não têm noção nenhuma, pá. A minha mãe...
A maternidade é uma doença.
Eu joguei no Carlos Xavier, com pai com 11 anos. E nisto, pai com... Na fute escola, era assim que se chamava. E pá, isto foi para aí em 2002, que tinha 10 anos. E pá, em 2012, estou na faculdade já, um bocado infeliz com o curso e não sei o quê, e a minha mãe vira-se e diz assim, estamos a falar, a minha mãe, tu gostavas de ter sido futebolista? E eu, mãe, pá, claro que gostava, qualquer gajo gostava de ter sido futebolista. Ah, está giro, o Carlos Xavier bem que disse. Eu, hã? A minha mãe, quando estavas na futebol, lembro perfeitamente, um dos treinos, o Carlos Xavier chamou-me à parte e disse que eu devia meter no Sporting, que estupidez. E eu, então por que não meteste? Achei que não querias. O Carlos Xavier Okay, houve um incentivo de um ex-jogador a dizer para tu meteres na mãe. Ah, eu achei que tu eras mais de ver, de chegar a casa, o Disney Channel e vês o recreio, depois não podias ver essas coisas.
Pode ser aquela conversa de simpatia do género. Olha, o seu filho tem um talento incrível.
Não, mas
seu filho
tem um talento incrível. Mesmo que seja isso, não agiu.
Não
sobre...
agiu.
Não agiu. Mas há aquela conversa tipo, não vou dizer mal, olha, o seu filho joga muito bem.
Não, mas acho que não, mas eu quando era puto até era bom. Eu tipo, mãe, eu ia de para o carnaval mascarado de Jardel com t-shirt,
já
calções,
demonstrava que não demonstrava jogar no Sporting, sim.
Olha, até cocaína levava no bolso para mim.
Eu tenho, em relação a isso, pá, também fiz uma vez uma cena tipo, ias para a Academia de Alcochete, e eu não era do Sporting, mas fiz lá treinos, e
agora
houve uma altura, não, quando era puto, aquilo tinha tipo...
Também fizeste?
Estamos a falar de que agora, desculpa.
De ir ao Alcochete treinar.
Treinar que é tipo captações, não fiz.
Não fiz, é isso que eu estou a dizer. Fui lá fazer. Nas férias dava para ir quando era muito puto. E os gajos depois disseram: pá, olha, gostávamos mesmo que viesses cá a treinar, etc. Vou falar com os teus pais. E nunca me chamaram. E eu tenho a certeza, não tenho a certeza, mas há aqui eu e a minha mãe, há uma distância grande, porque eu acho que eles falaram com a minha mãe e a minha mãe.
Não, há muitos pais que dizem assim: isso é muito longe, pá.
Não, e não é só isso. Mas não é isso. Pá, eu tenho amigos de família, pá, mulheres com os filhos. Foram convidados para ir fazer captações ao Sporting.
Sim.
E que choram. Tipo, como se vão perder o meu... E agora ele vai-se perder para o futebol e vai comer bifes de frango.
Não, mas é verdade.
Todas as refeições...
É verdade.
É pá, está bem,
e eu conheço miúdos que até podiam ter dado jogadores e que não deram porque o pai não quis. Tens coisas do género.
Tens um aqui ao teu lado direito.
Exatamente. A mãe não quis e ele não deu, neste momento, médio centro do Sporting Clube.
Podia ser.
Extremo direito.
Extremo direito.
Como eu estava. Porra, já viste.
Como é que festejavas?
Mas também eras um jogador à Braga, digo-te já.
Eu acho que
Sporting, era jogador à Braga.
Não, era aquele jogador que se estreia, que se estreia, mas depois nunca mais ninguém sabe dele, tipo Renato Neto.
Eu acho que era Chico Esperto de conferência de imprensa.
Sim.
Tipo.
Não, tu eras quando eram campeões, tu eras o gajo com o microfone a fazer as entrevistas.
Exato.
Exatamente, sim.
Eu acho que tinha esse potencial.
Era extremo direito ou extremo esquerdo, podia ser como começou hoje em dia, que é comecei a extremo. Depois passei para meio-direito, depois passei para fazer direito.
Direito tipo Jani Catamo.
E hoje em dia joga defesa central-direito no sistema 3.
Também pode ser. És o Jogai, no fundo.
O Jogai
tipo, é sempre no fundo.
Eu sou o Jogai.
Não, mas olha, falando de treinadores, eu acho que quem viu qualquer coisa estranha foi Roger Schmidt.
Então.
Porque normalmente ele é o treinador que, pá, joga sempre o mesmo 11, regra geral. Substituições ali lá para os 75. E, quando é...
Sai de Maria Traneros, né?
Não. Neste jogo, pá, rodou o 11 inicial.
Pois, ia correndo mal.
O intervalo de 3 substituições.
Armadinho.
Depois ia correndo mal.
Está armadinho,
mas,
não é?
Mas o homem não estava fiel àquilo que é.
Percebo.
Mudou ali qualquer coisa.
Como é que
chegou
o Benfica? Eu não vi nem o Benfica nem o Porto.
Opa, 25 minutos de topo.
Sim.
No início foi muito forte.
25 minutos
mas
topo.
Também foi contra o Portimonense. O que sim. Eu devo dizer que... não, já não vamos receber uma camisola do Portimonense.
Não.
Por causa disso. Não, mas acho que o Portimonense não... Pá, e até no jogo com o Braga sentiu isso, que depois a equipa aparece, mas há ali um período inicial do jogo.
Início da segunda parte foi bom.
Estás a ver?
Mas já estavam a perder.
O que eu estou a dizer?
Não, tu és o analista de futebol do melhor que há neste país.
Sabe o que é que me fez não ver o Portimonense Benfica? Eu tentava numa de ver, mas sabes quando tu não tens clube? Tirando. Tu tens quem te paga mais, como verdadeiro jornalista que és.
Eu tenho clube, atenção. Há pessoas que acham que.
Ah, pois é.
Ou melhor, podem ficar na dúvida de certa forma, toda a gente tem clube.
Sim, eu também acho que sim. Mas supostamente, os jornalistas, claro. Sabes quando estás a ver quando joga o Benfica ao Porto, o Benfica ao Sporting, e tu vais ali ao live score e está ali aos 12 minutos e o Sporting está a 2-0.
Ok.
Já não vou ver este jogo.
Estou-te a perceber.
Ah, percebi.
Este jogo está feio.
O que eu quero que aconteça já não vai
acontecer. Isso acontece-me a comentar jogos, por exemplo. Eu às vezes, quando vou comentar, sei lá, o Real Madrid com o Almeria, eu já vou um pouco desmotivado. Porquê? Porque sinto que aos 20 minutos vai estar 4-0.
Uhum.
Ok.
E repara. Depois é muito aborrecido tu comentares esse jogo.
Pois sim,
é muito aborrecido.
Sim, então.
Olha,
por exemplo, o City joga muito à bola. O City joga muito à bola, mas às vezes é chato.
Percebo perfeitamente.
Porquê? Porque o jogo não tem nada.
Sim.
É o City em jogo de treino. Eu prefiro comentar se for preciso o Everton com não sei quem, porque olha, pelo menos há equilíbrio.
Porque o relatador dá aquela. Maior Phil Foden, 6-0 para o City, depois a Cunha. Pá, o que é que achou o dia, caralho? É a sexta vez.
Phil Foden tem-se revelado um grande jogador.
É a mesma coisa. Já vimos isto.
Ah, queria-vos só dizer uma coisa. Porque temos que parar, por causa aqui de uma...
Umas obras.
Outra vez, que foi o quê? Fiquei muito triste. Fiquei muito, muito triste. Com o despedimento de Álvaro Pacheco.
Também fiquei. Na minha opinião, foi injusto.
Tu disseste no teu Twitter.
Disse no meu Twitter, exatamente. Porquê? O que é que se pede a um treinador?
As tuas razões são mais futebolísticas até, as minhas é mais
emocional. Não, não, não é emocional, é imparcial na análise. Ou seja, o Estoril estava a sofrer muitos golos.
Calaste.
Estava a sofrer muitos golos. Pá, Álvaro Pacheco tentou melhorar a equipa, mudou de sistema, teve quase a ganhar e sofreu aos 90 mais 10. Pá, foge um bocado ao controle do treinador. Mas eu acho que o Estoril tinha potencial para crescer neste novo sistema, que já não vai acontecer. É um bom plantel do meio campo à frente, não tão forte do meio campo para trás, como no ano passado.
Pronto.
Mas gosto muito de Rafa Kitano. Gosto muito de Rafa Kitano. Gosto muito de João Marques.
Eu não, isso é o plantel do Estoril. Não por falta. Atenção, que é o clube da minha cidade.
Tentei iniciar uma discussão. Não, tentaste. Não me acusem disso.
Pão, tu estava tipo, pronto, porque tem aqueles.
Sim, desde
e aqueles.
Tu, desde que o Geraldo saiu, não sabes mais ninguém, não é?
O Geraldo está onde, por acaso?
Está
a. Não, desde que.
Está na Arábia, que
estranho. Acho que sim.
Está.
Não,
está na Arábia. Mas ele não odeia dinheiro.
Acho que esse era um dos temas.
Tens que perguntar. Mas olha.
Mas paga-se impostos na Arábia?
Pá, eu nunca lá estive a trabalhar.
Paga-se impostos na Arábia?
Não se paga.
Mas ele não é contra o capitalismo.
Mas não é isso.
Mas acho que aquilo. Não, mas ele está numa petrolífera comunista, acho eu. Aquilo é uma.
Ah, ok.
É cooperativa, acho eu.
Ah, ok. Mas a Arábia ainda por cima recentemente até.
Não é Arábia, Emirados Árabes Unidos.
Emirados Árabes Unidos.
Sejam corretos.
Exato. É verdade. Olha, a Arábia, pá, que grande os burros. Foi lá para a Arábia. Aquilo é só camelos.
Não, mas por acaso uma daquelas polémicas boas de Twitter foi quando, não sei se foi mais futebol, tenho ideia que sim, revelou Francisco Geraldo na Arábia Saudita. Pá, e o mundo acabou.
Mas eu também acho que é daquelas que não podemos ser. É pá,
eu ia.
Vai receber mais dinheiro, claro.
Eu ia.
Também acho que sim.
Atenção, eu ia. Mas eu não sou contra o capitalismo.
Mas é.
Acho que ele faz bem a ir. Ainda por cima, a Arábia Saudita agora, aos Emirados Árabes Unidos. Começou agora a aprovar recentemente leis das causas que ele apoia, nomeadamente mulheres e não sei o quê, ou seja, ele foi para lá mesmo nesse sentido, não foi?
Sim, já podem dar no banco da frente.
Não, mas ia dizer.
Já podem dar no banco da frente.
Sabes quem é que saiu do Estoril?
Quem?
Capitão Joãozinho.
Joãozinho, que já vai ser da esquerda do Sporting.
Um grande lateral esquerdo do Sporting.
Joãozinho.
Mas diz-me que quer dizer do Álvaro. Que passou também pelo Mafra, atenção.
Pois foi.
Portanto,
pois foi,
valorizar.
E dizer do Álvaro Pacheco, tu ficaste triste pelos motivos corretos, que é futebolísticos. Eu fiquei triste, porque imaginem.
Carisma, né?
Não é só isso. O Estoril está a vencer 2-1. Leva um golo aos 100 minutos de canto num ressalto.
E porquê? E
não
porquê?
Tem havido aquele golo. Tínhamos Álvaro Pacheco no comando técnico do Estoril ainda.
Um jogador do Estoril ficou com câmeras aos 96 e o árbitro alargou os descontos.
Ou seja, eu aposto que o Álvaro Pacheco foi despedido e o gajo, como é um gajo honesto, disse assim: epá, eu percebo até. Mas foi, era mais 3 minutos, estava aqui ainda, não é?
Pois que ele tirou a boina. Primeira coisa que é, vamos lá ver. Vamos lá ver.
E meteu assim. Lá.
Não sei.
Olha, vamos lá ver. Eu sou jovem.
Não, eu acho que o Álvaro Pacheco é aquela pessoa tipo chateia no ele. Tira, pega na boina, tira assim ao chão com força. Não,
mas essa
raiva.
Sim. São boinas chatas, imaginem. Porque se o gajo tem ganho 2-1, já, se calhar é uma nova injeção de confiança no Estrela Praia. Eu acho que quem comanda a estrutura.
Dirigentes resultadistas.
Quem até são americanos, olha, do Estrela.
Não,
mas são internacionais.
Mas já passaram férias.
Na Califórnia.
Então, mas os donos do Estoril não são internacionais?
Internacionais são. Internacionais são.
São de onde?
Pá, agora não tenho
não tens presente.
A localização exata.
Ok.
Mas,
não tenho código postal, mas...
Não tem.
É pá, mas... Pois eu percebo.
Fico triste com
mas o que é que tu sentes? É os resultados imediatos, é? Tomás, a malta quer resultados destes...
Vai para lá, Vasco se abre.
O Estoril,
se abre é bom treinador.
Muito interessante. O Estoril está com problemas muito parecidos aos da época passada. Plantel muito desequilibrado, ou seja, muito melhor a atacar e do meio campo à frente do que a defender. E acho que qualquer treinador vai ter os mesmos problemas.
Okay.
Porque o plantel tem lacunas que vão continuar a existir. E mais, o Estoril sofreu, perdeu 3 resultados nos descontos.
Que azar,
isto foge um bocado ao controle do treinador.
Tenho aqui uma pergunta. Tu estás aberto à posição? Se Estoril Praia te ligasse, Tomás da Cunha,
ligavam-me.
Gostávamos que.
Quem tu fazias?
Eu ia assim para o jogo.
Não, agora mas fora não está em humor. Ligavam-te agora. E dizia: Tomás, o Vasco Seabra vem treinar e o Vasco Seabra pediu explicitamente que tu estivesse ao lado dele levando suplentes
e não
António Primeiro
da Mota. Se fosse treinador principal, aceitava e é uma opção
para o jogo. E
depois convites para camarote.
O quê? Imagina o Tomás da Cunha daqui a uns
não
tempos
é
convidado
principal,
do nosso podcast.
Olha,
é um dos convidados.
Não, estamos aqui a falar. E estamos aqui a
dizer uma história lindíssima para vocês contarem para o resto da vossa vida.
Yeah.
Também olha, este gajo antes era um nada.
E agora é treinador adjunto
do Estoril.
Você também pintaste a cena como se fosse... Bem, tipo o build-up é... Bem, o Tomás trabalhava connosco, pá.
Yeah. Exato.
E depois, tipo, ele agora é o quê? Treinador adjunto do Estoril.
Não, é isso. Opa, atenção, mas do Estoril depois, eventualmente,
claro.
Ia ser quinto classificado Liga Europa. Liga Europa, Brilharete, contra os grandes.
E as Palácio.
E as Palácio Lindes.
Estoril, que é patrocinado pela Sol Verde.
Uhum. Estava aqui a perceber disso também.
E portanto, eu já disse bem do Vasco que se abre. Não, mas olha, eu sou do
Estoril. Tenho aqui um feeling. Aqui um feeling.
Tu és de todos os clubes ou não?
Todos os clubes da Solteiro. Todos os clubes da Solteiro.
Não, não. Ele é do Vitória.
Só tenho um clube.
Ele não, é do Benfica. Olha,
tenho um feeling que o Álvaro Pacheco vai acabar no Vitória.
Não é? Ele é de todos os clubes. Dizes bem todos, pá.
Eu só tenho um clube.
Isto no fundo é um...
Bem, ainda trouxe mais uma. Um interessante. Impressionante.
Eu só tenho um clube.
Olha, vamos às apostas ou não?
Vamos, sim, senhor.
Isto fez-me lembrar aquela mítica declaração, não sei se vocês se lembram, de Cristiano Ronaldo, quando questionado numa conferência de imprensa disse: perguntei ao Carlos Queiroz.
Ah, perguntei ao Queiroz.
Perguntei ao Queiroz, exatamente. E fica no ar, tipo, aquela tensão, estão a ver? Tipo, perguntei ao Queiroz, ele é que sabe a merda que anda a fazer. Pronto. Neste caso, Sérgio Conceição, também com alguma tensão no ar, pareceu, mas pronto.
O Sérgio?
Pareceu-me. Questionado sobre a ausência de Pep, que foi, fez aqueles exames pré-jogo e não pôde jogar e não se sabe se vai jogar agora contra o Benfica. E o jornalista perguntou, não sabia o que é agora. E Sérgio Conceição disse: perguntei ao médico, pá.
Não, isso tem que falar com o Puga.
Perguntei ao médico. E o que é que me parece? É que enquanto Sérgio Conceição diz perguntei ao médico, depois disse ao Dr. Puga, e aí já esclareceu um pouquinho mais a situação. Mas eu acho que 96% das pessoas, quando ouviram, perguntei ao médico e ficaram: quem? Quem é o médico do Futebol Clube do Porto? Sim. Pronto.
E... Achas que 96% das pessoas não sabem quem é o médico? Mas olha que o médico do Porto
é antigo.
Sim, o Dr. Nelson Puga.
Dr. Nelson Puga é já é uma referência.
É Puga.
Repara, grande parte das pessoas, quando ouve, não vai buscar.
Pois não, não
vai buscar.
Não, aliás, ele.
Até porque Nelson Puga, ao contrário de outros médicos, não vai ser presidente do Futebol Clube do Porto.
Olha,
calma.
Nelson Puga. Que eu sei de fonte segura, já me disseram lá de Malta do Porto, que ele recentemente aprendeu um novo, tipo, aprendeu uma nova forma de tratar, e às vezes ele está no banco.
Às vezes está no banco?
Não, ou seja, ele aprendeu uma nova forma de tratar joelhos.
Sim.
E no outro dia houve um gajo do Porto que se lesionou no joelho, e o Sérgio disse: epá, estavas em pulgas para entrar.
Bem, ok, vou prosseguir, atenção. Não, tenho duas questões para o Vasco Elvas antes de prosseguirmos muito rapidamente.
Eu pensei que isto vou processá-lo, que eu acho que era justo. Vou
duas questões simples. Primeiro, o que é que tu achas do Dr. Milagres?
Doutor quê?
Se és a favor ou não. Dr. Milagres, aquele... Vamos chamar-lhe curandeiro do Futebol Clube. Relacionado com o Futebol Clube do Porto.
Quem é que é? Não sei.
Já vamos lá. E se gostaste de ver André Villas-Boas na bancada?
São estas duas questões. André Villas-Boas, na minha opinião, é uma pessoa que eu... razoável.
Tem simpatia.
Tenho simpatia. Claro, deu-me muitas alegrias, não é? Deu-me muitas alegrias. Mas também não gosto muito que ele venha para o Instagram fazer campanha quando o Jorge Nuno Pinto da Costa, que nem sequer deve ter Instagram, que tem que pedir agora à nova mulher para mexer nas redes sociais.
Estão casados ainda?
Estão casados. Mas acho que o Kiel já está tramido que está-se a meter outra mulher no meio da relação deles. Pô, o Pinto da Costa é um homem muito, muito seduzido por mulheres, sim, no geral. Sim. Em relação ao Dr. Milagres, esclarece-me só, Dr. Milagres, estás a falar de...
É assim, eu não sei o tipo de terapia
de meio bruxaria e coisas desse
acho
género.
Acho que não é bem isso, eu não sei o tipo de terapia que ele
coloca. Ah, já sei o que é que estás a falar, terapia chinesa e não sei o quê.
É, um bocado por aí, eu não sou especialista, mas é um bocado
assim,
por aí.
É assim, eu, tudo que... É, os clubes supostamente iam aos bruxos,
tudo
é?
Que envolve um jogador,
em
vez de ficar 6 meses fora, ficar 2 é bom, não é?
Sim, sim, mas aqui é uma questão que é, de antes iam aos bruxos. Havia o Benfica, o Porto e o Sporting, e o Bruxo pedir resultados, etc. Exato. Agora, pá, já estamos a pôr agulhas. Se é verdade ou não, mas já temos mais reais. Estás a ver? Portanto, eu acho que...
Daqui a pouco fazes reiki.
Exato.
Curar a lesão.
Imagina, o Sérgio Conceição a alinhar o chakra.
Exato. Pronto, eram estas duas questões.
Mas olha, boas questões.
E quem teve um médico muito clássico também foi o Sporting, Dr. Gomes Pereira. Um clássico também, não sei se lembram ou não.
Tu sabes tudo, mas do Sporting.
Mas Nelson Puga foi um dos criadores da música Os Filhos do Dragão.
Foi, de Quinta do Bill.
Acho que foi. Foi com o José Mourinho no autocarro. Ele disse
não
isso.
Sei, não
foi.
Sei,
foi,
não
foi,
sei.
Acho que sim. Pá, posso-me estar a enganar. Ele falou disso numa entrevista. O Mourinho falou. Posso-me estar a enganar na música.
Zé Mário Félix.
Pode ter sido noutra.
Por acaso, uma coisa do André Villas-Boas, só antes de passar aqui para a aposta seguinte. O André Villas-Boas, desde que saiu do Porto, é possivelmente dos únicos profissionais do mundo, não é do mundo do futebol, é do mundo, que quanto pior trabalha, mais rico fica.
Ele gosta mais de ralis.
Pá, é impressionante. O gajo sai do Porto, vai para o Chelsea, não é?
Sim.
Despedido, indemnização. Tottenham, despedido, inização. Marselha, despedido.
E teve na China. Mas atenção, eu gosto China? De uma coisa em André Villas-Boas. Ele diz, gostava de treinar no Japão e gostava de treinar no Brasil, esse tipo de coisa.
Está a viver.
Pá, é fora da caixa.
Está a viver.
Gosto de espírito livre.
Sim, sim,
identifico-me
é verdade.
Identifico-me com essa dimensão de André Villas-Boas.
E foi o clássico Villas-Boas, foi o gajo que deixou o bilhete no Bobby Robson, não foi?
O bilhete do
Bob Marley. Foi, supostamente, sim.
O gajo morava no mesmo prédio, no Olival, o que é que era.
E repara, também é um jovem prodígio na altura, portanto...
Sim, o gajo... Ali, certa não, altura, ele chegou cansa-se. A posto muito jovem.
Não, o gajo acho que o Bobby Robson, tipo, ele apanhou no elevador, ao pé do coisa, e disse... Deu-lhe, tipo, umas notas que ele tinha. Tipo, olha, veja isto.
Sim.
Yeah, na altura era assim.
Notas de dinheiro.
Notas de dinheiro, 20 euros.
Veja as minhas ideias.
Ainda não era euros, mas era de 20 euros.
Escudo, sim. O equivalente.
Estava muito à frente.
Exatamente. Passamos aí à próxima aposta.
És tu.
Sou eu. Não sei se viram agora
este. Tem trecho de multimédia, já estou a sentir.
Trecho de multimédia, de Tiago Almeida.
Não sei se viram agora este fim de semana que Ricardo Sá Pinto, Salião, coração de leão, foi. Podes
uma pessoa muito, muito calma, não é?
Sim, uma pessoa muito calma, foi expulso. Está aí o vídeo a aparecer.
Ele está
molhado porque supostamente foi inundado de cerveja e água pelos adeptos. Mandaram-lhe cerveja e água.
Parece que casou num cavalo. Chegou de cavalo.
Como vocês veem, este é o momento da expulsão. Sá Pinto. Está a manter a compostura, como aliás a seu.
Eu raramente vi Sá Pinto exaltado.
Exato, é isso. Não... Ele está tipo larga, estou calmíssimo. Estou-me a agarrar porquê, pá, estou calmíssimo.
Eu gosto daqueles momentos em que é, sei lá, um Pep a acalmar. Calma, calma.
Podes parar, podes parar se quiseres. Pronto, e aqui na. Eu posso ler que agora não tenho leitura para isto. Espera lá.
Depois
o veio à conferência de imprensa e disse, justificando aqui a expulsão, o gajo disse.
Primeira da carreira.
O gajo disse, eu mostrei ao árbitro que quando sofremos o golo, os adeptos atrás do meu banco começaram a tirar-me cerveja e água para cima. Eu mostrei ao árbitro, que estava todo molhado, e fui ter com ele para lhe dizer isso de forma calma. E depois foi expulso. Relembro que Sá Pinto, o mesmo Sá Pinto que deu nos cornos do Arthur Jorge. Vocês lembram-se disto?
Sim, mas ele normalmente é uma pessoa muito tranquila.
O Sá Pinto, eu acho que fala-se pouco sobre isto. Pá. O Sá Pinto não foi convocado para um jogo da seleção, foi ao centro de estágio e deu dois bananos no selecionador.
E está errado.
Olha,
não é uma boa forma de...
Ainda bateu no Lietzen no balneário, depois até apareceu aquela imagem do Lietzen de óculos no carro. No Irão também andou à mocada.
É pá, sim.
Uma vez.
É maior.
Mas a culpa é dos outros.
E portanto, a minha aposta é... Aposto que Sá Pinto foi tudo menos calmo. Ou seja, Sá Pinto disse que eu fui calmo. Eu fui calmo.
Com certeza.
Não foste.
A história é muito credível.
Não foste, Ricardo. Não foste, Ricardo. Um abraço para ele.
Porque é uma referência do teu clube.
Sá Pinto tem, aliás, uma das melhores memórias. Quando o Sporting vai vencer à Luz, naquele gol do Paíto.
Sim.
Gol do Paíto, não.
Passa o campo.
Isto foi 3-0 no... Exato. Que foi... Não. Dois gols de Lietzen e um de Sá Pinto.
Ok, sim.
Que é Sá Pinto marca de penalti, não é?
Lembro-me.
Depois Lietzen marca dois. É 3-0, não é, Vato? 3-1, porque o Benfica até marcou primeiro, acho eu. Não, indiferente.
Esse é aquele jogo em que o Lietzen festeja, aquele festejo tipo.
Exato, assim, Lietzen está assim, e Sá Pinto sai da Luz, assim. A agarrar na camisola e a bater.
Não, mas tu eras um treinador a Sá Pinto, de certeza. Se treinasse o Sporting.
Sim, tu também não tens tranquilidade nenhuma, pá. Não, não. Igual. Mas eu também acho que Sá Pinto tem, a memória que eu tenho de Sá Pinto, e posso estar aqui a dizer disparates, é que ele era treinador no calcanhar do Xandão, ou não?
Era.
Foi às meias finais.
Foi às meias finais.
Aperta com eles, Sá Pinto.
Pronto, é isso.
Exato.
Olha, aperta
com eles, Sá Pinto.
Não, então vamos tu pós 2008 és um craque.
Sou fortíssimo.
És um craque.
Sá Pinto.
Vamos à minha aposta. Olha, grande amigo Sá Pinto de Tiago Almeida. Por acaso sejam parecidos? De raiva.
Pelo cabelo. Tudo.
Raiva.
Portanto, eu estando assim, tinha que fazer uma aposta sobre o clássico. E eu sinto que Fóculo do Porto, sem Pepe, David Carmo, com David Carmo a jogar.
Mas Pepe pode ir ao Dr. Milagres.
Pois pode. Mas o Dr. Milagres tem muita gente, tem malta da formação. Tem. Com Wendel, eu acho que o campo está recheado de baratas tontas. É o síndrome de barata tonta que eu lancei.
Sim.
E o Truinho também é meio barata tonta, como deu para ver, não é? Defendeu um penalti.
Dois.
Mas.
Ah, um outro
não,
foi por cima.
Mas defendeu mesmo um penalti. Está bem, mas também deu um banano de Sá Pinto na cara do outro gajo, não é?
Sim, sim, sim.
Aos dois minutos de jogo. Eu acho que haverá, no mínimo, 12 cartões amarelos no clássico.
Não me parece...
Descabido.
Não, não parece descabido.
Tendo em conta que vai haver dois duplos amarelos.
Tem expulsão.
Quem é que vai ser expulso?
Eu penso que duplo amarelo, não. Só vai haver um duplo amarelo, que será para um jogador do Fóculo do Porto, que eu será o lateral esquerdo.
É?
Porque independentemente de quem jogue lá...
Okay.
Acredito que sim, com Di Maria, que não sabemos se vai jogar, mas à partida vai jogar.
Vai jogar quem tiver melhor no treino.
Isso é verdade. E acho que Trubinho é capaz de fazer uma grande penalidade.
E ser expulso. E como é que vai estar Sérgio Conceição? A fingir que é divertido?
Não, Sérgio Conceição.
Eu estou muito bem.
Vai estar assim, senhor. Vai estar assim no banco.
Eu?
Vitor, diz-me como é que isto.
Mas eu não falo assim.
O quê? O Sérgio?
Disseste Vitor, ele não fala
assim. Foi só por ser do Porto e ter sotaque portuense.
E antes de fecharmos, quem ganhava a mocada? Sérgio Conceição ou Sapinto? Um contra o outro.
Eu acho que isso é um.
Pá, eu acho que se...
confronto equilibrado.
Eu acho que era um segundo até haver dentada mesmo. Pá, eu...
Mas um deles tinha que ser a hockey no gelo. Quando for ao chão, acaba.
Não, a hockey no gelo
não pode ficar depois a mandar bicos na boca.
Eu acho que hockey no gelo matavam-se mesmo.
Com sticks e com laminas nos pés.
Não, tem que ser só.
Pois é,
só
bracinhos.
Só bracinhos.
É pá, era uma porrada interessante.
Eu por acaso eu acho mesmo que
o Sapinto ganhava.
Eu acho que ganhava Sapinto.
Yeah, yeah.
Eu acho que Sapinto tem um nível de raiva um bocadinho ainda superior.
Eu acho que ganhava Sapinto e quem fosse lá separar também ia.
Sim.
Estava Sapinto em cima do Sérgio.
Não, Tiago Almeida ia lá, ia, voava 3 metros para trás.
O Ricardo, pumba!
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas pronto.
Grande abraço para os dois.
É uma coisa que talvez.
Mas digo que os dois já partiram eletrodomésticos em casa.
É possível.
Tipo, pá. Micro-ondas, está a apitar à quinta vez, estão os dois a partir.
Está calado. É possível.
E se alguém disser alguma coisa tipo, foste tu que compraste? Eu, tipo,
não faz mal.
É, o gajo,
está na garantia, pá.
Micro-ondas a apitar o gajo com calma, depois a sopa é que não vem quente.
Está na garantia.
Ganda Ricardo Sapinto.
Mas está feito então, mais uma semaninha.
Então como é que estamos? Estamos de camisola do Estoril, do Ricardo Sapinto, do Carlos Xavier.
O Ricardo Sapinto, não sei se vai.
Olha, um grande abraço para o meu amigo Stefano Eustáquio, que marcou o gol da vitória.
Ah, pois, tu festejaste duplamente, não?
Fiquei muito contente no casamento onde estás.
Duplamente. Yeah. Mas tu és daquelas pessoas que vai a casamentos e mete assim o telemóvel.
Não, sou do Porto, sou verdadeiro.
Não, aquela pessoa que nem está bem enquanto não ligar o...
verdade,
a transmissão
verdade,
do jogo. Eu espero que sejas esta pessoa.
Verdade. Há fotos disso.
Ah,
vinhas pronto. A ver o jogo pronto. Durante o casamento.
Mas o nosso abraço maior vai para
o
Alverca Futebol Clube. Com este pergaminho que nos enviou.
Temos que ver o jogo.
Temos que ver o jogo e aproveito para dizer, para verem o Alverca TV, que é o canal do clube, que desde 2016 aposta na criatividade como motor de combustão para o avanço. Do quê? Ninguém sabe.
Muito bem. Boa publicidade.
Malta, muito obrigado. Pá, mais uma semana.
Contrato de Tiago Almeida para speaker.
Forte abraço.
Bem, estou cheio de calor na cabeça. Um abraço.
Ed Reed Zito. Vais tens aí o texto.
Não, não
tenho
compromisso. Texto. Não tenho texto.
Não tens texto.
Não tenho texto porque eu não preciso de teleponto. Bom, chegamos então ao nosso compromisso publicitário.
Ficavas melhor com a camisa vermelha.
Em que medida?
A camisa fica-te bem.
É que
a camisa
fica-te bem. Mesmo
não, de todo.
Olha, a camisa vermelha. A camisa vermelha.
Da empregada.
Sim. É ligada à camisa vermelha e a polo azul. Este compromisso publicitário nós temos que apostar. Para o clássico, não é? Temos de ter a nossa aposta para o clássico. De reforçar que esta é a primeira aposta que vai estar em solverde.pt e se apostarem 10€ ganham 30€ em freebets.
Ou seja, nós vamos,
é
fazer, vamos fazer aqui uma aposta que depois vocês podem ir ao site da Solverde e corroborar
exatamente,
a aposta que nós vamos fazer.
Exatamente.
Ou não.
Se forem espertos, não façam isso.
Exato.
É assim, na minha perspectiva, eu já partilhei isto convosco, eu acho que a aposta acertada é que o meu melhor amigo vai marcar um gol. Esta jornada.
Tenho poucas dúvidas.
E vai, marcará na próxima.
E vai
não
dedicar
é?
A ti fazer assim?
Não, vê. Isso era incrível. Por favor, pede.
Não, pá, isso é muito triste.
O Vasco
não pede... é um clássico. Achas que ele vai dedicar a mim? Tem que ser para a taça da Liga.
Isso era uma amizade a sério.
Ele era uma amizade fica no ar. Se ele quiser.
Se ele quiser, sim. Se ele quiser, pode
tu
ser.
Tu apostas que vai marcar o Eustáquio, não é?
Uhum.
Eu. Que como? Nem sequer vejo o Benfica. Não.
Como sócio do Benfica.
Eu.
Que és do Benfica, como se pode ver.
Eu. Não, mas há um jogador do Benfica que já temos vindo aqui a falar, que eu tenho muito carinho, que se chama Musa.
Queres camisola?
Petar?
Eu acho que
queres camisola?
Eu acho que Petar Musa, ele merece, pá, pelo historial que tem, está sempre lá disponível, é um jogador que se entrega e que marca quando lhe pedem, e eu acho que era um presente justo para ele marcar um golo neste...
Olha.
Neste derby e fazer ou não assim. Pronto, epá,
eu acho que é mais provável do que o Eustáquio marcar, não é? Por razões óbvias.
Fica
apesar da amizade que tem com Vasco Elvas. Mas eu, se tivesse que apostar seriamente, diria Ivan Raim e Rafa. Mas eu
mas
com
então
vocês.
Vamos a votos. Vamos a votos. Vamos eu a... voto que marca Eustáquio e Peter Musa. Quem é que vota?
Não. Abstenções.
Abstenções.
Eu abstenho.
Tu votas em quem?
Já disse o que tenho a dizer.
Assim,
já
disse o que tenho a dizer. Não faria sentido, jogo pelo jogo, não apostar no Eustáquio, que é uma pessoa querida.
Obviamente.
Podcast,
e atenção.
Já desenviou uma camisola.
Agora, só por ver isto, vai ficar hiper motivado.
Exatamente.
Para marcar.
Exatamente.
E para mim, sentia-me mal não apostar no Musa, portanto, fica. Democracia ganhou.
Até porque o Rafa deixou a seleção.
Nada a dizer. Sim, está mais fresco, não é?
Está feito então.
Mas pronto, temos esta aposta. Agora, há sempre um desafio. Não é? E esta semana era o Tomás e não poderíamos de... deixar trazer um desafio aqui ao nosso colega.
E tu que estás de blazer e t-shirt?
Exatamente. Desta vez.
Mas não, acabei o jogo.
Sim, não serás treinador, serás um jogador numa flash interview e marcaste um golo à tua antiga equipa.
Vais fazer uma questão?
Eu serei o jornalista.
Ok.
Pode ser em inglês questão? A pregunta?
Pode ser em inglês.
Em homenagem
aos ingleses. Estou
preparado.
Estás preparado?
Preparadíssimo.
Posso dar um mote se quiseres.
Ainda, a suar um bocado, porque está calor, efetivamente, mas...
In 3, 4, 1. Goes.
Aguardamos a qualquer momento a chegada de Tomás da Cunha, aqui à zona de entrevistas rápidas. Tomás, hello, we're live to Sport TV in direct for you. First question is like, you scored goal against local team of the past.
Yes.
Who is the team you scored and how is it to feel you inside?
Estou-me a rir porque foi um gol muito especial, ainda não estou em mim. Mas de facto... Foi um golo que esperava há muito tempo para cá. Vir aqui e vingar-me destes atrasados mentais era uma coisa que eu desejava há muito tempo. Me subiam. Aliás, eu levanto uma bola de golfe na testa, por pouco, quando fui festejar em frente à minha antiga bancada, porque eu sou deste clube, deste pequenino, mas agora já não sou. E levanto, de facto, uma bola na testa, mas foi um movimento que treino muito, trabalho muito. Quero agradecer a Deus também por esta oportunidade que me deu de estar aqui e de marcar este golo. E agora... Vamos fechar no balneário. É isto que eu queria dizer, essencialmente.
Very thanks.
Tomás a responder agora a dizer que... sabes que eles vão explicação.
Tomás da Cunha, vou agora reproduzir na íntegra o que Tomás disse e que vocês acabaram de ouvir. Ora, very thanks, Tomás.
Até porque eu não percebo de inglês também, como vocês já viram, mas vou traduzir.
Very thanks and we see you in the week next.
Porto match, next. Very good.
In the week next.
Benfica match, very
yes.
good.
Yes.
Olha, mas muito bem. Gostei, yes. Porque toda a gente achava que ele ia dizer epá, deste clube deu-me tanto, yes. E não.
Não.
Rancoroso.
Portanto, olha...
Portanto, será o discurso de João Moutinho se marcar em Alvalade?
Exato.
Talvez. Não, okay. João Moutinho é aquele, pois é, aquele
tem,
perfil
tem nível,
de...
Tem nível, não é?
De elegância.
Good very. Olha, Green Sun Bet.
Good week, everyone.
Good week, yeah.
Yes.
Good week. See you next week.
Go to site.
Bet.pt.
Campbell.
Usa Eustáquios.
Forte abraço.